E nós estamos na Semana da Construção Civil. Hoje vamos falar de tecnologia, os meios que a construção civil tem encontrado até mesmo para superar a falta de mão de obra. Sobre esse tema eu converso com o diretor do Sinduscon Nor Paraná, converso com Leonardo Ramos Fabian. Senhor Leonardo, boa tarde.
Boa tarde, Wilson.
Bom, a construção civil cresce, pelo menos aos olhos vistos, mas também com tecnologia. O que mudou na construção civil nos últimos anos?
Olha, Gilson, dá para dizer que mudou muita coisa. Se você comparar um canteiro de obras de 10 anos atrás com um canteiro de obra atual, a coisa é bem diferente. A começar pelo, acho que o nosso maior problema, não só na construção civil, mas no Brasil hoje, é a falta de mão de obra qualificada. Então, a construção civil, ao longo dos últimos, principalmente dos últimos 5, 7 anos, nós tivemos uma grande mudança nos procedimentos de obra, tentando depender menos de mão de obra e mais de tecnologia. Você pega hoje canteiros trabalhando com muita coisa pré-moldada, trabalhando com grua que agiliza muito o serviço e depende menos de mão de obra. Então todos esses equipamentos de tecnologia têm vindo para agilizar o serviço e para depender menos da mão de obra.
Agora, quando se tem meios novos nos canteiros, também não se tem que ter trabalhadores adequados para lidar com esses novos meios?
Tem sim, Gilson, mas a conta é um pouquinho diferente, porque enquanto a gente precisa, né, para fazer uma estrutura convencional no sistema antigo de 15, 20 carpinteiros, quando a gente trabalha com uma grua e sistemas pré-moldados, você precisa de um grueiro, né, e mais meia dúzia de ajudantes. Então você precisa ter uma pessoa mais qualificada, mas em compensação você não precisa de 15 ou 20 com uma qualificação mediana. Então a gente hoje tem partido para mais tecnologia e investido na qualificação dos melhores funcionários em obra, em detrimento daquele processo antigo que você precisava de todo mundo com um pouco de qualificação.
Então a construção civil está vivendo aquilo que a maior parte das indústrias brasileiras estão vivendo, que é um aprimoramento tecnológico. E os produtos importados?
Olha, Gilson, a gente teve uma febre aí, eu digo principalmente de produtos de acabamento, né, na construção civil, chineses. Isso teve um ponto positivo, que não houve falta de materiais na praça, né, principalmente no boom da construção um ano atrás. Mas, por outro lado, também a gente teve muita coisa que veio sem padrão de qualidade, sem ser produtos bons, né? Então, o que a gente viu hoje? Hoje, o mercado está sabendo selecionar e está sabendo se equilibrar. Tanto o fornecedor nacional está investindo em tecnologia, aprimorando o produto dele e vendendo esse produto dentro de um custo acessível, numa qualidade legal, quanto o importado só está chegando aquele que realmente tem um custo legal e uma qualidade boa, né? O próprio mercado está selecionando isso.
E o consumidor, quando ele vai adquirir um imóvel, ele pensa nesses detalhes, porque a construção civil, durante muito tempo, ela tinha materiais que eram chamados materiais básicos, padrões, dominados por algumas empresas no mercado. Hoje existe uma certa exigência e controle e conhecimento da qualidade desses materiais por quem vai comprar o imóvel?
Nem sempre, viu, Gilson? Isso até é um problema que nós enfrentamos, porque o cliente, ele, até por não ser do ramo, nem sempre conhece os acabamentos e nem sempre conhece as características dos produtos. Então ele vai muito pela estética. E nem sempre a estética é o melhor produto, né? Às vezes você consegue um efeito estético muito bom com um produto muito ruim. Então, o que eu digo que a gente hoje está passando por uma seleção natural do mercado é justamente em função disso. Porque apesar do consumidor ele não saber distinguir o que tem uma boa qualidade e o que não tem quando a aparência é similar, ele hoje tem meios de cobrar isso de quem está executando para ele, então da construtora, da incorporadora que está fazendo a obra dele. Porque hoje a gente tem Código de Defesa do Consumidor, né? A gente tem os prazos de garantia de obra, então tudo isso ele hoje está cada vez se amarrando mais, né? Também juridicamente falando, e o cliente tem condição hoje de, se está um piso que não atende às características daquele ambiente, se não tem qualidade suficiente, ele tem como hoje cobrar isso de quem executou essa obra dele.
Aí o próprio consumidor, ele teria acesso a informações que são importantes, uma espécie de manual do consumidor consciente?
Olha, Gilson, existem algumas ações que nós já desenvolvemos, tanto no Sinduscom como nas nossas próprias empresas, né, dos associados do Sinduscom, nesse sentido. Mas ainda são ações pontuais que nós ainda não conseguimos fazer elas se tornarem, né, acessível ao grande público, digamos assim. Então, o que acontece? Hoje, o interessante para o consumidor é que ele pesquise no mercado quem são as empresas, as opções de produto, quais são os acabamentos, e ele busca essas informações nas próprias empresas, né? É claro que todas as empresas vão falar bem do seu produto, mas quando você começa a pegar a informação de uma empresa e comparar com a de outra empresa e ver os diferenciais, você começa a identificar o que é bom, o que é mais ou menos e o que eventualmente não é tão bom assim. Então hoje o mercado depende muito de pesquisa. O cliente tem que pesquisar para aprender sobre todos os produtos disponíveis e todos os formatos de trabalho, né?
E a concorrência, por exemplo, na construção civil, que é grande, a gente percebe que tem um grande número de construtoras, uma série de empreendimentos sendo oferecidos. Nesta concorrência, há o perigo dessa concorrência desleal, já que na aparência tudo parece ser bonito, mas nem sempre?
Existe sim, Regilson. Eu diria que a concorrência desleal é até um grande problema que nós temos hoje, porque com essas notícias, né, dos últimos anos, de que existe um boom na construção civil, de que está se ganhando muito dinheiro na construção civil, que não é tão verdade assim para quem trabalha direito, fez com que muitas pessoas e muitas pequenas empresas entrassem no ramo de uma forma até um pouco informal. Então, sem recolher todos os impostos devidos, sem ter as pessoas devidamente registradas, e isso gerou, né, uma certa vantagem competitiva em termos de preço quando você compara com uma empresa que está 100% regular. Esse é até um trabalho que o Sinduscom tem feito de formalizar essas empresas. O próprio CREA, junto com o Ministério do Trabalho, né, Delegacia Regional do Trabalho, tem um comitê de formalidade, que a gente chama, que é um comitê que visita as obras justamente para verificar essas condições das empresas, porque essa concorrência, além de ser desleal para quem está no mercado trabalhando de forma correta, também é prejudicial para o cliente, porque ele está comprando um produto de uma empresa que não está regular e que eventualmente pode desaparecer amanhã ou depois sem deixar rastro e ele sem poder requerer os direitos dele, né?
Fabiano, você colocou um dado interessante, a validade, o prazo de validade das obras. Porque quando se fala em desenvolvimento tecnológico, em novos materiais de construção, a durabilidade de uma construção. As casas, quase sempre os apartamentos, os imóveis que as pessoas adquirem, pensam por uma vida toda, mas nada dura uma vida toda. Qual é o tempo ideal de duração de um imóvel?
Olha, Gilson, o que eu te digo é o seguinte, hoje existe um protocolo, né, da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil, com os prazos de garantia que uma construtora deve dar para o seu cliente, isso que é seguido hoje pelo PROCON, pela Justiça, etc. Esse prazo de garantia, ele varia de produto para produto dentro de um imóvel. Então, por exemplo, os tubos de PVC têm um prazo, a estrutura tem um prazo, os metais têm outro prazo, tudo em função do tipo de produto especificamente, tá? Então, eu te diria que no global, hoje, um imóvel, cada produto tem um prazo, mas as construtoras têm trabalhado normalmente com o prazo da estrutura da obra, que tem um prazo de garantia de 5 anos. Uma obra, quando bem cuidada e feita manutenção nela, ela é para a vida toda. Tá? Então, você pegar uma casa, construir ela hoje e fizer a manutenção anual como previsto, ela vai durar eternamente. O que acontece é que as pessoas não fazem essa manutenção, porque essa manutenção não é só pintar de 5 em 5 anos, né? Você precisa regularmente verificar toda a parte elétrica, toda a parte hidráulica, a própria estrutura, né, infiltrações, e isso as pessoas não têm costume de fazer. Você faz a hora que aparece o problema. Esse é que é o problema, isso que é errado, porque a hora que aparece uma infiltração, por exemplo, é porque ela já corroeu parte da pintura, parte da estrutura, e isso que faz com que o imóvel vá perdendo a sua validade, né?
Aí quando nós falamos de acompanhamento da construção, quando você tem uma construção que está em andamento, começando, Se alguém se interessa por um apartamento, por exemplo, no edifício, é importante que ele acompanhe essa obra de perto. Porque quando você compra um apartamento pronto, você não tem ideia de como as coisas foram construídas. Essa relação entre a obra e o consumidor da obra, que é algo difícil às vezes, né? Como é que se supera isso? Porque quando eu falo de durabilidade, implica em conhecimento.
Também, com certeza, Gilson. O que acontece hoje, algumas construtoras já estão começando a fazer um acompanhamento de obra com o cliente. Então, você comprou um apartamento na planta, a obra está começando. A gente tem casos aqui em Maringá, por exemplo, a empresa em que eu trabalho. Nós mensalmente mandamos uma correspondência para o cliente, informando para ele o estágio que a obra dele está, uma foto da obra para ele ver como que ela está. Então, ele tem um acompanhamento dessa obra. Se eventualmente ele quiser vir visitar a obra, nós também aceitamos isso, né? Ele agenda um horário, um dia específico, nós temos uma pessoa que vai acompanhá-lo dentro da obra, ele vai lá, ele vai ver o apartamento dele, ele vai ver a estrutura do edifício, ele vai ver tudo aquilo que está acontecendo, né? Então, existem empresas que já estão começando a trabalhar dessa forma e essa tem sido a tendência que nós identificamos no mercado.
Eu estava conversando esses dias com o representante da construção civil. Ele falou para mim o seguinte: que era importante que os materiais de construção, aquilo que foi colocado dentro de uma obra, tivesse uma data de validade. Como quando a gente compra um produto na prateleira de mercado, vem lá, data de validade. Seria algo interessante de saber quanto tempo vai durar a minha torneira, a minha janela, o meu piso?
Até seria, viu, Gilson? Aí é uma coisa mais específica das indústrias, né? Todo material, a maioria, né, eu diria 70, 80% do material usado na construção civil hoje, ele se feita a manutenção e bem cuidado, a durabilidade dele é muito grande. Você pega um metal, uma torneira, né, como a gente estava falando agora, uma torneira dura 30, 40 anos, se feita a manutenção e bem cuidada, tranquilamente, né? Próprio piso cerâmico, tem lugares que nós já temos hoje 41 anos de obras executadas e tem as primeiras obras nossas, tem obras com o mesmo piso há 41 anos. Então, essa durabilidade, ela é um pouco difícil de você identificar se existe uma manutenção. Por quê? Porque ela tende a durar quase que eternamente, né? Mas o que poderia tentar se fazer é identificar um prazo médio e eventualmente trabalhar com uma data, como você falou. Mas é uma coisa que hoje eu não vejo como necessário. Eu acho que o mercado da construção em si, as construtoras, não veem isso como uma coisa muito necessária.
Eu, por exemplo, vou contar o meu caso. Eu tenho um apartamento, moro no apartamento, em que a torneira tem menos de 12 anos e a minha torneira já era. Eu fico pensando que eu não tratei mal a minha torneira. Mas existem momentos em que eu tenho na construção aquela relação entre o aparente e engana, eu posso começar a ter uma sequência de problemas?
Ah, com certeza, mas isso também, viu, Gilson, quando a gente fala em manutenção, é se o produto é de qualidade e se ele foi instalado corretamente, né? O que acontece, e é muito frequente isso, é de às vezes o produto não ser tão bom, ou então dele não ter sido instalado e a forma como ele está sendo trabalhado não está correta, né? Quando a gente fala, por exemplo, especificamente da parte hidráulica, envolve pressão de água. Então, a torneira ela é feita para aguentar uma pressão de água. Se essa pressão está chegando maior na sua torneira, isso com certeza vai reduzir a vida útil dela. Então, tudo isso é uma questão, é um pouquinho complicado a gente falar especificamente de um produto ou de outro produto sem levar em conta o global da obra. Até por isso que eu acho difícil a gente conseguir datar um prazo de validade para cada tipo de produto. Tem coisa que é fácil datar, por exemplo, aquelas torneirinhas plásticas de jardim. Aquilo lá dura 1, 2 anos e acabou, né? Isso é fácil de você identificar. Agora, um produto de muito boa qualidade, quando instalado, né, corretamente, esse prazo de validade começa a ficar um pouquinho difícil de você identificá-lo.
Bom, agora eu vou falar um pouquinho, a última pergunta que eu tenho, estou no limite do meu horário, mas é importante, é a questão de o término de uma obra. Quando se fala do prazo de validade, a instalação adequada do acabamento, os prédios têm data para serem entregues aos seus proprietários. E essas datas muitas vezes acabam sendo extrapoladas. Existe hoje judicialmente, inclusive, formas dos proprietários exigirem que a construtora execute. Para executar no prazo, tem aquela coisa de vamos acelerar a obra. Reduziu muito com a tecnologia hoje o prazo de construção de um edifício? Quanto tempo isso reduziu? E quais são as consequências de fazer uma obra rápido demais?
Eu diria o seguinte, viu, Gilson? Na verdade, reduziu, porque você hoje consegue fazer mais com menos, né? Então, mais tecnologia, você consegue fazer mais obra em menos tempo. O que acontece é que as obras estão ficando cada vez mais complexas. Então, também isso acaba implicando no prazo. Você pega um prédio feito há 20 anos atrás, ele não tem metade da tecnologia de um prédio feito hoje, em termos de comunicação, em termos da parte elétrica. Então, tudo isso também, se a gente fosse fazer esse prédio hoje, há 20 anos atrás, ele demoraria o dobro do tempo do que um prédio normal demorou no passado. Então, eu diria que os prazos reduziram, mas não reduziram tanto quanto se reduziria se continuasse com o mesmo tipo de obra, né? Essa questão de prazo também é uma questão até curiosa, principalmente em Maringá, em que a gente tem dois tipos de venda de imóvel na planta, que é o condomínio a preço de custo e a incorporação a preço fechado. Então, cada forma trabalha de um jeito a questão do prazo, né? As incorporações tendem a cumprir mais o prazo, a ter uma data definida de entrega, enquanto o condomínio a preço de custo, ele tende a ir de acordo com o fluxo de caixa do grupo. Então, hoje, as obras elas tendem a ter um prazo menor, né? E tendem a ter uma qualidade tão boa ou melhores que no passado, porque essa redução de prazo não está implicando em comprometimento à estrutura, ou aos acabamentos, ou à forma de trabalho. O que está acontecendo é que o mesmo trabalho está sendo feito em menos tempo, porque está se envolvendo tecnologia.
Senhor Leonardo Ramos Sabia, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado a você, Gilson.
Conversei com o engenheiro Leonardo Ramos Fabian, ele é diretor do Sinduscom, Nor Paraná. Nós falamos sobre tecnologia na construção civil. Está reduzindo o tempo das obras, está substituindo mão de obra, mas tem muito produto com tecnologia duvidosa, com qualidade duvidosa. Por isso tem que ter muito conhecimento aquele que está adquirindo o imóvel para saber se não está comprando literalmente gato por lebre. Ou seja, como disse o engenheiro Leonardo Ramos, as aparências se enganam.